DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Francisca Bicho estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. As negociações intersírias foram suspensas na Suíça. O regime de Damasco acusa os Estados Unidos da América de terem tomado a decisão de fornecer armas aos rebeldes. O mediador internacional para a Síria, o diplomata argelino Lakhdar Brahimi, foi forçado a suspender os debates devido à falta de colaboração por parte dos representantes do presidente Bashar al-Assad, como disse à imprensa. Os rebeldes que combatem as tropas reais exigem uma ajuda militar aos países ocidentais, entre eles os Estados Unidos da América, mas Washington continua reticente. A administração Obama teme que as armas fornecidas pelos ocidentais caiam nas mãos dos combatentes islamistas. A crise política na Ucrânia está no centro do encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e os dirigentes da UE. Em Bruxelas, esta terça-feira, o chefe de Estado russo participa numa cimeira UE-Rússia. Mas esta 32ª cimeira entre Moscou e Bruxelas será, sem dúvida, consagrada pela grande tensão que se vive em Kiev. Viktor Yanukovych continua cada vez mais sob pressão. Após a demissão do primeiro-ministro, o governo ucraniano também entregou o seu pedido de demissão ao presidente. Por seu lado, o Parlamento avaliou uma série de leis repressivas para tentar pôr fim à crise. A repetição das eleições no município do Gurué, na província da Zambésia, centro de Moçambique, vão ocorrer a 8 de fevereiro, segundo aprovou hoje o Conselho de Ministros moçambicano. Falando após a reunião do órgão, o porta-voz do governo e vice-ministro da Justiça, Alberto Nukutu Mula, revelou que, antes da data da votação, existe um período de 3 dias durante os quais a Comissão Eleitoral Moçambicana deverá realizar a campanha de educação cívica a terminar a 3 de fevereiro. Nos 3 dias posteriores, de 4 a 6, realiza-se a campanha eleitoral dos candidatos Jangir Hussein Jusup, da Frelimo, e Orlando Janeiro António, do Movimento Democrático de Moçambique. No município do Gurué estão inscritos mais de 36 mil eleitores. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução que autoriza a intervenção de forças militares europeias ao lado dos militares franceses e da União Africana na República Centro-Africana, o país devastado por uma vaga de violência interreligiosa há vários meses. A resolução, adotada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, permite que os reforços usem de todas as medidas necessárias para proteger os civis daquele país. A União Europeia deverá enviar até 600 militares para ajudar as forças africanas e franceses atualmente destacadas no território centro-africano a acabar com os confrontos. O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general António Indjai, diz que quer que o governo garanta que as eleições gerais decorram a 16 de março e ameaçou hoje responsabilizar quem perturbar o processo. António Indjai falava numa cerimónia de recepção de cumprimento de ano novo por parte de elementos afetos aos serviços de imprensa militar. As eleições serão as primeiras após o golpe de Estado de abril de 2012. Este é um tema que desenvolveremos já a seguir no Jornal da Noite. A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje a lei da criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais e a lei reguladora das revistas, buscas e apreensões, com votos contra a abstenção dos partidos da oposição. A lei das revistas, buscas e apreensões, que suscitou várias questões da oposição, foi aprovada com 140 votos a favor, 34 contra e uma abstenção. A oposição, como na reunião de quinta-feira, voltou hoje a reclamar a solicitação de urgência na aprovação deste diploma pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos, sugerindo mais tempo devido à sua importância na garantia de direitos dos cidadãos. O presidente deposto Mohamed Morsi repetiu hoje que é o presidente legítimo do Egito. Após a leitura das acusações na sala especialmente preparada para o julgamento na Academia de Polícia do Cairo, Morsi afirmou que é um preso político e não um detido comum. Afirmou diante dos juízes que continua a ser o presidente legítimo do país e os restantes 21 acusados presentes na audiência, membros e dirigentes da Irmandade Muçulmana, gritaram abaixo o governo militar. Morsi apareceu compareceu em tribunal vestindo o uniforme branco de detido e recusou-se a entrar na cabina insonorizada que lhe estava destinada. Estas foram as notícias. Fica agora na companhia do Jornal da Noite, apresentado por Nadi Souf.
DW Jornal da Noite.
Eleições presidenciais na Guiné-Bissau em risco de ser adiadas. Carlos Gomes Júnior garante que se candidatará às presidenciais na Guiné-Bissau. Presença de porta-aviões de guerra italianos em Moçambique preocupa a sociedade. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 28 de janeiro de 2014. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau termina na próxima sexta-feira, mas admite-se que a data das eleições presidenciais possa ser adiada devido aos constrangimentos no terreno. Até hoje, o Parlamento não agendou uma sessão para discutir os encurtamentos dos prazos eleitorais previstos na lei. Brahima Darame conta-nos mais sobre o assunto a partir de Bissau.
Quando faltam apenas 4 dias para o fim da segunda etapa do recenseamento eleitoral, rumo às eleições gerais de 16 de março, o presidente de transição, Serifinha Amadio, revela que mais de 77% dos 810 mil potenciais eleitores já foram registados.
Com a evolução que vimos nos gráficos, o recenseamento agora está à média de 77% da população prevista. Estamos convencidos de que se a dinâmica continuar com o reforço dos kits, provavelmente até 31 de janeiro vamos ter um número que todos nós poderemos ficar satisfeitos.
Nas últimas semanas, o principal entrave nas brigadas de recenseamento eleitoral tem sido o facto de se recensear e não receber o respectivo cartão do eleitor no mesmo dia, devido às dificuldades no processamento do documento, segundo as queixas dos cidadãos guineenses. Para a maioria das pessoas ouvidas em Bissau, não se deve adiar as eleições.
Esse possível adiamento das eleições é dizer mesmo que é adiar o futuro do país. Em vez de pensar em adiar as eleições, era bem, talvez melhor, pensar em como realmente acelerar esse processo.
Mas o problema é que devemos chegar a um consenso entre nós. Há condições para fazer a eleição? Acho que pode ser. Mas se não há, podemos adiar, não faz mal.
É possível, a eleição deve ser no mês propriamente que estão a ser previsto, 16 de março. Porque os guineenses, neste momento, todos os guineenses estão muito cansados, como jovem. Já perdemos muitas coisas através deste golpe de Estado que afetou a Guiné-Bissau. Por isso, eu não concordo para ser adiada esta eleição.
Para mim, eu não quero que a eleição seja adiada.
Tendo em conta estas dificuldades, Serifinha Amadio, presidente de transição, admitiu que o recenseamento possa vir a decorrer para lá do prazo previsto 31 de janeiro, próxima sexta-feira, mas sem alterar a data das eleições.
O recenseamento, mas nunca tocar no 16 de março. Se for necessário, sim, para ajustar mais 2-5 dias, desde que isso nos dê garantias de que todo o cidadão guinense estará recenseado. Essa é a determinação.
Nesta terça-feira, fez-se ouvir a voz do comando para não adiar as eleições. O próprio chefe das Forças Armadas, António Indjai, autor do golpe militar de 2012, adverte que não se pode pensar em adiar a votação marcada até aqui para 16 de março próximo, sob pena de serem responsabilizados os responsáveis pelo processo.
Não está correndo para eles vão fazer de data de 16, pega mais. Quem tenta perturbar a data, ele é responsável.
Não aceitamos perturbações nestas eleições e quem tentar será responsabilizado. Não se pode pensar em adiar as eleições. Peço ao governo para fazer o possível para manter a data de 16 de março. Para o Fórum Guiné-Bissau, uma coligação que congrega mais de 23 partidos, as forças políticas com representação parlamentar não querem as eleições a 16 de março e alerta para aquilo que dizem ser manobras dilatórias de partidos com assento parlamentar e que estariam a contar com a compreensão da comunidade internacional. Brahima Darame Bissau, DW.
20. Acha que as eleições terão lugar na data prevista? Contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E o primeiro-ministro de posto da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, tem dúvidas quanto ao cumprimento do calendário eleitoral e receia o novo adiamento das eleições gerais. A acontecer, isso será gravíssimo para o país, afirmou em entrevista exclusiva à DW África, na capital portuguesa, onde se encontra exilado depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Carlos Gomes Júnior concedeu-nos a entrevista em vésperas do 8º Congresso do PAIGC, que se reuniu nesta quinta-feira, depois de vários adiamentos, para eleger o seu sucessor na liderança do partido. João Carlos entrevistou.
Há poucos dias do fim do recenseamento eleitoral, Carlos Gomes Júnior lança críticas ao processo de registro dos cidadãos guinenses na diáspora. O primeiro-ministro guinense, exilado em Portugal, qualifica o ato no contexto de um ciclo muito dúbio, em alusão ao calendário inicial estipulado pela Comissão Nacional Eleitoral, que não foi respeitado. Gomes Júnior, que por mera coincidência fez o seu registro eleitoral na cidade da Praia, em Cabo Verde, aponta algumas das falhas.
Há informações que nós temos, acabei também de passar em Paris, e há outros sítios que, de facto, há pessoas que não têm identificação como guineense. Se são filhos do pai guineense, mas têm documento estrangeiro, seria bom. Nós não negamos a nacionalidade, seja quem for. Mas, na hora da eleição, as pessoas têm que estar devidamente identificadas. Também temos informação na Guiné, que uma pessoa vai com duas testemunhas, vai-se recensear. Não, mas estamos a brincar com coisas muito sérias.
Desta vez, o primeiro-ministro deposto também tem dúvidas quanto ao cumprimento do calendário eleitoral.
Tenho dúvidas, porque mesmo as próprias equipas que saem para fazer recenseamento, mesmo no exterior, o que fará no interior do país, tem-se deparado com um problema financeiro. As pessoas saem com um perdião que não se reflete na realidade do país onde vão, e as pessoas praticamente estão a viver de esmola para poderem fazer o seu trabalho. De maneira que são situações que podem levar ao desânimo, e nós pensamos que as autoridades devem analisar isso com cabeça fria.
Cadogo, como é também conhecido, receia igualmente um novo adiamento das eleições gerais marcadas para 16 de março.
Seria gravíssimo haver um novo adiamento, porque, como sabe, um governo de transição não tem poderes legislativos para estar a discutir projetos e, nomeadamente, tomar compromissos junto à comunidade internacional. Portanto, qualquer parceiro credível, eles exigem que haja um governo legítimo que saia das eleições.
Carlos Gomes Júnior defende que não se pode adiar de novo o futuro e o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Recorda, a propósito, o impacto causado pelo anterior adiamento à economia guinense, nomeadamente na exportação do caju.
Eu, da minha parte, a minha primeira preocupação é servir o meu país, continuar a servir com capacidade, com competência que nós comprovamos à comunidade internacional, que a Guiné-Bissau não é um país pobre. A Guiné-Bissau tem recursos. Tem que saber explorar esse recurso, saber dar condições para que os técnicos consigam fazer o seu trabalho, para que podamos pensar numa coisa que nos é comum, que é o desenvolvimento do país.
Apesar dos avisos que indiciam estar em risco a sua integridade física, o ex-primeiro-ministro continua decidido a regressar. Depois de se ter recenseado, Gomes Júnior reafirma a determinação em participar nas próximas eleições gerais como candidato às presidenciais.
Naturalmente, porque sabe que nosso desejo foi sempre ajudar o nosso povo a cumprir com os desígnios dos próprios combatentes a liberar a pátria. Portanto, nós pensamos que somos pessoas de bem, demos prova da nossa capacidade, da nossa determinação, e vamos continuar a lutar para isso. Se não for possível ir em paz e tentar continuar a trabalhar para o desenvolvimento do nosso país, nós somos homens que, enfim, dado o nosso prestígio internacional, em qualquer parte podemos continuar a trabalhar.
Carlos Gomes Júnior já comunicou às Nações Unidas sobre o seu calendário político e aguarda que sejam garantidas as condições de segurança que permitam o seu regresso ao país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, através da Rádio Jovem. Em Bissau, em 102.8 MHz.
Uma esquadra italiana, constituída por um porta-aviões e três navios, está a efetuar uma visita à capital moçambicana, Maputo. O embaixador da Itália em Maputo, Roberto Velano, revelou que a esquadra realiza uma missão humanitária e uma campanha de promoção da indústria do seu país, incluindo militar. O diplomata negou, no entanto, que a promoção militar italiana tenha qualquer ligação com os confrontos armados que se registram em Moçambique. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Um porta-aviões da Marinha de Guerra italiana, denominado Cavour, encontra-se ancorado no porto de Maputo desde a última segunda-feira, onde deverá permanecer até o início de fevereiro. O porta-aviões veio juntar-se a três navios da Marinha italiana que se encontravam já no porto de Maputo desde a última sexta-feira, nomeadamente o Etna, Borcini e Bergamini. Estes três navios deixam Maputo ainda esta semana, à exceção do barco-patrulha Borcini, que vai permanecer durante dois meses no âmbito da cooperação com a Marinha moçambicana. A presença dos navios de guerra da Marinha italiana em Moçambique acontece numa altura em que se registra uma escalada da tensão político-militar no país, com confrontos atribuídos a homens armados da RENAMO, o maior partido da oposição, contra alvos civis e forças governamentais. O embaixador da Itália em Moçambique, Roberto Velano, afirmou, no entanto, que não existe qualquer ligação entre estes factos.
E evidentemente não há nenhuma ligação entre a promoção da indústria nacional italiana, incluindo a indústria do setor da defesa, e a situação de tensão que se vive neste momento em Moçambique e que estamos confiantes que vai terminar-se.
A Itália acolheu as negociações que culminaram com a assinatura do Acordo de Paz em Roma em 1992, pondo termo a 16 anos de guerra civil levada a cabo pelo então movimento rebelde RENAMO. O diplomata italiano recordou este facto.
Reiterar a importância que a Itália, o país onde se assinou o Acordo de Paz de 1992, atribui ao mantenimento da paz e da estabilidade em Moçambique.
O embaixador italiano diz acreditar que os moçambicanos saberão encontrar uma solução pacífica para a atual tensão político-militar.
Tal como há 21 anos, continuamos confiantes que os moçambicanos saberão continuar o diálogo entre todas as forças políticas para manter e consolidar a paz e a reconciliação nacional.
O porta-aviões e os três navios ancorados no porto de Maputo têm um total de 1.200 tripulantes. A bordo das embarcações estão expostos diversos produtos da indústria italiana. Prevê-se que várias dezenas de crianças moçambicanas venham a beneficiar a bordo dos navios de uma campanha lançada esta terça-feira, que irá consistir em operações cirúrgicas, defendas lábio-palatinas e triagens em oftalmologia e optometria. Estes serviços são gratuitos numa iniciativa do Ministério Moçambicano da Saúde, em parceria com a organização Operation Smile da África do Sul e da Marinha Italiana. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E lembramos o tema do dia. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau termina na próxima sexta-feira, mas admite-se que a data das eleições possa ser adiada devido aos constrangimentos no recenseamento eleitoral no terreno. Até hoje, o Parlamento não agendou uma sessão para discutir os encurtamentos dos prazos eleitorais previstos na lei. E a pergunta é, acha que as presidenciais terão lugar na data prevista? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Apesar do cessar-fogo ter entrado oficialmente em vigor na última sexta-feira, os sudaneses do Sul continuam a abandonar o país e a juntarem-se aos milhares de compatriotas que já atravessaram a fronteira para encontrarem refúgio no Uganda. O distrito de Adjumani, pequena cidade fronteiriça localizada no norte do Uganda, é a região que recebeu desde o início do conflito o maior número de refugiados, um total de 38 mil. Trata-se de um fluxo enorme que a Agência da ONU para os Refugiados e os seus parceiros humanitários devem ajudar rapidamente. António Rocha adaptou uma reportagem do correspondente da DW, Amy Elliott, que visitou um dos saturados campos de trânsito no distrito e que diariamente vê chegar novos refugiados.
Campo de trânsito de Dzaipi, no Uganda, a poucos quilómetros da fronteira do Sudão do Sul. O acampamento, criado para acolher temporariamente 400 pessoas, está hipercheio, com os refugiados que continuam a chegar num fluxo que teve início nos finais de dezembro. Hoje, são mais de 15 mil que encontraram refúgio nesse campo. A maioria só pensa em chegar a um dos três locais de instalação permanente, onde o governo ugandês colocou à disposição das pessoas algumas parcelas de terreno, pois apesar do cessar-fogo, ninguém pensa, por enquanto, atravessar a fronteira. As explicações de Davi, que acabou de chegar ao campo com toda a sua família. Os combates continuam, apesar da assinatura do cessar-fogo. O governo recusa tolerar qualquer movimento rebelde e os rebeldes querem também o poder. E, portanto, tentarão por todos os meios reorganizarem-se com vista a realizar ataques. Tememos muito pelo recomeço dos combates. Em média, 1000 pessoas por dia chegaram ao campo desde o início do conflito. O fluxo de refugiados diminuiu com o anúncio do cessar-fogo, mas os caminhões das Nações Unidas continuam a receber muita gente na fronteira, como afirma Lucky Beck, porta-voz da Agência Onusiana para os Refugiados, HCR.
Ontem eram cerca de 197, mas estão num estado lastimável de fraqueza porque andaram muito tempo. As informações que conseguimos recolher a partir do Sudão do Sul indicam que ainda existem grupos de indivíduos que não conseguiram chegar à Uganda, mas que estariam a caminho.
No terreno, as organizações não-governamentais continuam a responder como podem às necessidades de urgência. Apesar dos esforços desenvolvidos, os aprovisionamentos em água e alimentos permanecem insuficientes. A assistência médica também, segundo Frederic Dumont, da equipa Médicos Sem Fronteiras.
A situação aqui é difícil e só conseguimos gerir os casos mais graves. As doenças são as que conhecemos, mas o problema é gerir o número crescente de pessoas.
Face a esta situação de crise, o HCR continua à procura de fundos e parceiros para lhe ajudar nesta grande crise humanitária. Novas organizações não-governamentais responderam aos apelos lançados à comunidade internacional. Entretanto, a responsável pelas operações humanitárias da ONU, Valérie Amos, está desde segunda-feira a visitar o Sudão do Sul, onde, segundo várias fontes, paira a ameaça de uma grave crise humanitária. A visita, segundo as Nações Unidas, visa chamar a atenção internacional sobre o país, cujos combates já provocaram milhares de mortos e mais de 700 mil deslocados. Os combates entre facções rivais do exército do Sudão do Sul, que começaram em Juba, a capital, mas estenderam-se por todo o país, são acompanhados de atrocidades cometidas pelos dois campos, nomeadamente assassinatos de caráter étnico, que visam saldar querelas surgidas durante a Guerra Civil, que opôs a rebelião sulista às autoridades de Khartoum entre 1983 e 2005. António Rocha, DW.
Assim que os partidos políticos sul-africanos se posicionaram para as eleições deste ano, o maior partido da oposição do país, a Aliança Democrática, que é predominantemente branco, fundiu-se com um partido negro da oposição, dominado por a Gang SA, e escolheu uma líder negra como a sua candidata presidencial às eleições. A líder da Aliança Democrática, Ellen Zille, anunciou nesta terça-feira que a Gang Mampela Rampela será candidata à presidência do partido para as eleições gerais de 2014, agendadas para meados deste ano. Francisca Bicho adaptou o trabalho de Tuzo Kumalo.
O anúncio na terça-feira da fusão entre o velho Agang SA e a Aliança Democrática, amplamente dominada por brancos, surpreendeu muitos sul-africanos. Contudo, foi o anúncio feito pelo líder da Aliança Democrática, Ellen Zille, sobre Agang Mamphele Ramphele, que deixou muitos sem palavras.
It is with very great pleasure and excitement
É com grande prazer e emoção que anuncio hoje que a doutora Manfela Ranfel aceitou o convite da AD para se apresentar como nossa candidata à presidência nas eleições gerais de 2014.
E Ranfel, que também discursou na mesma conferência de imprensa, declarou a sua lealdade à Aliança Democrática.
I am honored today to accept...
Sinto-me honrada de hoje aceitar o convite feito pela Aliança Democrática para assumir a posição da sua candidata presidencial para as eleições de 2014.
Apesar da Aliança Democrática ser a principal oposição da África do Sul, o seu domínio por sul-africanos brancos e as suas ligações históricas ao regime colonial sempre frustraram os esforços do partido para atrair os eleitores negros. Quando a Gang SA foi formada há um ano atrás, muitos sul-africanos, especialmente da classe média, expressaram esperança de que o partido iria impor um grande desafio ao Congresso Nacional Africano na decisão das próximas eleições. A sul-africana Danyaino Potsa diz que a fusão dos dois partidos criou muitas dúvidas sobre a autenticidade da política no país.
Estou curiosa para ouvir o que eles realmente têm a dizer sobre o programa atual. Qual é a intenção? Estou curiosa para saber se significa mais do que a adição de um rosto diferente que pode fazer certo tipo de afirmações. É muito estranho para mim.
Mas Ranfel não perdeu tempo. Prometeu ganhar as próximas eleições agendadas para abril.
We are the government.
Nós somos um governo à espera. Somos representantes de milhões de sul-africanos que acreditam na promessa e no potencial da democracia multipartidária.
No entanto, o analista político baseado em Joanesburgo, Stephen Friedman, não está convencido.
Na verdade, fizeram-na de candidata presidencial, o que é ótimo. Mas sabe-se, claro, que o ANC vai ganhar as eleições. Ela não vai ser a presidente do país. O perigo para a Aliança Democrática é que isto parece oportunismo.
E o analista político Andil Makshitama diz que colocar uma cara preta no topo não vai trazer votos extra para a Aliança Democrática.
A Aliança Democrática já atingiu o seu limite máximo em termos de crescimento. Ela traz um pouco de legitimidade a um partido que é percebido como branco, mas é só isso.
No entanto, alguns dizem que a força dos dois partidos coligados só será perceptível após as próximas eleições nacionais. Francisca Bicho, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que as eleições presidenciais na Guiné-Bissau terão lugar na data prevista? Esta era a pergunta do dia e a Francisca continua no estúdio e com as respostas dos ouvintes.
Então, por mensagem, um ouvinte que não se identificou escreveu: se houver vontade política, haverá eleições na data marcada, uma vez que existem condições para que o escrutínio tenha lugar. Mamadim Indjai Mbuba, de Guiné-Bissau, escreveu: se houver a vontade política, quem influencia a dita alteração das eleições que assuma possíveis consequências? Cadogo Júnior mandou também uma mensagem: acha que as pessoas são assassinadas, prisões arbitrárias, mas no governo de quem? Questiona este ouvinte. Foram os casos de Nino, Baciro, Iaia, Roberto, Cacheu, Fadul, etc. Lá Fubaldé enviou-nos uma mensagem. Achamos que as eleições irão decorrer na data prevista para aliviar o sofrimento do povo, como disse o chefe do Estado-Maior. Boaça de Angola, os orgulhosos já estão a planear ludibriar os outros no pleito que está às portas na Guiné-Bissau, se bem que o mesmo está a começar muito atribulado. Fernando Lobo de Bissau também mandou uma mensagem. Cadogo, que se cuide quando homens fortemente armados invadem a sede da ONU ao seu encalço. É preocupante. Manique Nampula, de Moçambique, escreveu: reina uma grande dúvida que as eleições tenham lugar na data prevista. A Guiné é governada por golpistas irresponsáveis. Já por Facebook, através da rede social, Djalumu Binam escreveu, sem dúvida nenhuma. Calton da Costa, no meu ponto de vista, acho que sim. Vai decorrer porque o povo da Guiné-Bissau precisa de mudanças no seu país. Felisberto Filomeno vai sim, embora nos inícios tenha havido sobressaltos no processo de recenseamento. Apolo Nhantubo, eles tinham que dar mais tempo aos guineenses, porque 16 de março já está quase e nem todos foram recensear. Miguel Ermelindo Paulo, as eleições não terão lugar na data prevista, porque o Governo e o Parlamento ainda não tomaram nenhuma decisão até hoje. Eles estão a deixar o tempo voar. Este ouvinte escreveu-nos de Lixinga, em Moçambique. E relativamente às negociações que foram retomadas ontem pelo governo moçambicano e a Renamo, a pergunta que fizemos esta manhã aos ouvintes foi se este novo passo iria permitir a continuação das conversações, e foram muitas as respostas que chegaram. Pedro Naia, tínhamos a esperança que o bom senso prevaleça para o bem do país. Samuel Kamkazi, foi preciso esperar 3 meses para perceber que é preciso negociações, questiona este ouvinte. E não temos tempo para ler mais respostas, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora e tenham uma boa noite.